UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Noite Ilustrada de volta aqui pela Rádio UFMG Educativa e eu, Alessandra Dantas, te faço companhia até às 10 horas da noite. E com o tema Os 20 anos da Lei Rouanet e o Pro Cultura Passado, Presente e Futuro, a próxima edição do projeto Sempre um Papo traz uma discussão sobre o futuro das leis de incentivo no Brasil. Quem vai conversar conosco é o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, Enilton Menezes. Boa noite, Enilton Menezes. Tudo bem?
Boa noite, tudo bem. Prazer falar com vocês.
Prazer tudo nosso. Enilton Menezes, a Lei Rouanet faz 20 anos.
A Lei Rouanet fez 20 anos agora em dezembro de 2011. Ela foi promulgada em dezembro de 1991. Entrou em vigor em 1992, esse ano de 2012 está fazendo 20 anos do funcionamento da lei.
Do funcionamento.
É.
E de que iniciativa surgiu essa lei, Rouanet?
Desculpa, eu não vim.
De que iniciativa surgiu a lei, Rouanet?
Essa lei, ela vem no bojo da antiga lei Sarney, que foi a primeira iniciativa de se oferecer incentivo fiscal de recursos federais para a produção cultural brasileira. O primeiro ensaio, que foi essa tentativa de estabelecer a Lei Sarney, foi identificar alguns problemas de operação e tal, e logo em seguida veio a Lei Rouanet, quando João Paulo Rouanet, que era o então ministro do presidente Fernando Collor, propôs uma alteração da antiga Lei Sarney, trazendo um mecanismo muito mais moderno, mais contemporâneo, para aquela época.
E em que esferas a lei é aplicada? É municipal, estadual e federal?
A Lei Rouanet é um mecanismo de incentivo fiscal federal que utiliza parte do imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas para investimentos em ações culturais. O governo federal, ele renuncia, por isso que se chama renúncia fiscal, ele renuncia uma parte do imposto de renda dos pagadores de imposto de renda em benefício de projetos previamente aprovados que são julgados pelo Ministério da Cultura e são tidos como importantes para o desenvolvimento da cultura brasileira. Então, é uma renúncia fiscal de impostos federais.
E tem um ponto interessante para a gente poder falar para os nossos ouvintes, secretário Enilton. Quais são os passos que um projeto cultural precisa dar para conseguir os recursos através da Lei Rouanet?
Olha, iniciativa de alguém que quer usar esse incentivo fiscal é apresentar uma proposta de uma ação cultural em qualquer área da cultura brasileira ao Ministério da Cultura. Essa proposta é feita pelo nosso site, é um sistema eletrônico, não há encaminhamento de papéis, de meio físico, a gente faz tudo por via eletrônica. Existe um sistema dentro da página do Ministério da Cultura que se chama Salic Web, que é o sistema de apoio às leis de incentivo. As pessoas preenchem esses formulários eletrônicos dentro da lei, dentro do nosso site, e o Ministério da Cultura faz uma análise do mérito desse projeto para saber se a lei pode atender aquele pedido de incentivo. Essa análise, ela se dá em três instâncias. Ela passa por um parecerista, que é contratado pelo Ministério da Cultura para dar um parecer sobre aquela proposta. Depois ela passa por uma de nossas instituições vinculadas do Ministério, dependendo da linguagem, por exemplo, se for música, vai para a Funarte, se for patrimônio histórico, vai para o IFAM, se for algo ligado à livre leitura, vai para a Fundação Biblioteca Nacional. Essas instituições são responsáveis pela segunda instância de parecer. Se aprovado na segunda instância, todos os projetos passam por uma Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. Essa comissão, ela é composta por pessoas da sociedade e representantes do governo. É uma comissão paritária que se reúne uma vez por mês e examina todos os projetos que são apresentados ao Ministério da Cultura. Se esta comissão aprova a iniciativa, ela encaminha para ministro de Estado, a quem cabe a aprovação final.
Compreendi. E o governo federal é o maior investidor?
Não, o governo federal, ele não é chamado investidor. O governo federal, ele é o operador do mecanismo. O investidor é aquela pessoa jurídica, aquela empresa ou aquela pessoa física que quer usar parte do seu imposto de renda em benefício de uma ação cultural. Então a gente chama investidor aquele que efetivamente tira o dinheiro do seu imposto de renda, ele deixa de dar para o governo e dá para o projeto cultural. Mas o dinheiro vai diretamente do investidor, do pagador de imposto de renda, para o projeto. Não passa pela mão do governo. O governo é o operador do mecanismo.
E, secretário, efetivamente, esses investimentos das empresas, elas vêm com o intuito de fomentar a cultura ou elas aparecem como uma obrigação mesmo das empresas?
Não, o investimento ele não é obrigatório. A empresa precisa se convencer pelo produtor cultural, o empresário precisa ser sensibilizado para colocar os 4% de imposto de renda que ele pode colocar no projeto. Ele não é um investimento compulsório. Então, tem empresas que não preferem não utilizar esse benefício. Na verdade, essa iniciativa é uma iniciativa do governo, oferecendo ao empresário, caso ele queira colocar parte dos seus recursos numa iniciativa cultural, ele terá o direito também de colocar a sua marca próximo àquele empreendimento. Ele pode patrocinar uma peça de teatro, ele pode patrocinar um espetáculo musical, produção de um livro, de um disco, e aplicar a sua marca, usando aí o incentivo fiscal como marketing, para poder fazer também, dar visibilidade à sua empresa. Mas não é um investimento obrigatório.
Agora são 8 horas e 42 minutos. Você está ouvindo Noite Ilustrada e hoje eu converso com o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, Enilton Menezes. Secretário Enilton Menezes, o cidadão pode também optar por contribuir com a lei para diminuir os seus impostos?
Pode. A pessoa física, nós brasileiros, cidadãos que pagamos imposto de renda, nós podemos investir até 6% do que nós pagamos a um projeto cultural. Eu tenho como prerrogativa, como pessoa física, a opção de escolher qualquer projeto que está aprovado pelo Ministério da Cultura. Pode ser um projeto na minha cidade, pode ser um projeto no meu bairro, pode ser um projeto em outra cidade que não tem nada a ver comigo. Isso é uma opção minha. Eu escolho entre os projetos que estão na página do Ministério ou escolho projetos que conheço. Muitos dos investidores, pessoas físicas, são pessoas que conhecem o projeto, conhece o artista e quer dar um apoio àquele artista ou àquele produtor cultural. Mas qualquer brasileiro que paga imposto de renda, ele pode usar 6% do seu imposto de renda para beneficiar uma iniciativa cultural. Se eu pago R$1 milhão por ano, eu posso investir até R$60 mil desse milhão num empreendimento cultural. Da mesma forma, se eu pago muito pouco, se eu pago R$1.000, por exemplo, por ano de imposto de renda, eu posso investir os 6% que daria R$60, que eu poderia dar para um projeto aprovado pelo Ministério da Cultura. Então, qualquer valor é possível você fazer a doação.
E o interessante é que é uma relação de proximidade. Pode haver, né, uma relação de proximidade.
Muitas vezes, os investidores menores, as pessoas físicas, na sua grande maioria das vezes, eles investem em projetos que ele conhece. Às vezes é um artista que pode ser até parente da família, às vezes é um amigo, às vezes é um fã. Você pode, de repente, gostar de um determinado trabalho, gostar de uma peça de teatro e fazer a sua opção. Eu vou doar o meu 6%, não me custa nada, né? Eu deixo de dar para o governo e dou para o projeto. Quer dizer, no fundo, eu não tiro nenhum tostão do meu bolso. Apenas eu estou desviando parte daquilo que eu iria pagar de imposto de renda para um projeto cultural autorizado pelo Ministério da Cultura. É uma possibilidade que o governo dá de você ajudar um projeto cultural usando o seu imposto de renda.
Genilton Menezes, eu não posso deixar de perguntar, desde que a Lei Rouanet foi criada, qual o balanço pode ser feito desses 20 anos?
A lei, como ela já tem 20 anos, e por isso hoje se discute a sua revisão, o evento que vai acontecer aí em Belo Horizonte, no programa Sempre um Papo, é exatamente essa discussão da atualização dessa nossa lei que já tem 20 anos. Uhum. Uma lei que tem 20 anos, num setor cultural, a gente entende que ela necessita de uma atualização, ela precisa ser mais moderna. Até porque a cultura brasileira, nesses últimos 20 anos, cresceu numa dimensão quase que inesperada. A vinda do ministro Gilberto Gil, em 2003, para o Ministério da Cultura, ele é um marco nessa ampliação do entendimento do que é cultura. A cultura, antes do Gilberto Gil, ela era muito focada para as belas artes. Aquilo que a gente muitas vezes chama de artista, né? É o músico, é o escultor, é o escritor. Então, antes do Gilberto Gil vir para o Ministério da Cultura, havia um entendimento mais estreito do que seria projetos artísticos para a Lei Rouanet. Quando o ministro Gilberto Gil ampliou esse conceito, quando ele trouxe o tripé do conceito de cultura, que é a cultura para o cidadão brasileiro, é a cultura que simboliza a nossa nação e é a cultura como fator econômico, algo que dá dinheiro, que você pode usufruir dessa cultura e pode ao mesmo tempo ganhar dinheiro. Quando ele trouxe esse tripé, muita coisa que não era enxergada pela lei passou a ser. Por exemplo, a cultura indígena, a cultura dos quilombolas, a cultura da sociedade LGBT, isso tudo hoje é enxergado pela lei. Então, a gente precisa, já que estamos trabalhando com um conceito mais amplo de cultura, a gente precisa que essa lei seja atualizada para esse momento. O histórico de 20 anos da lei é um histórico favorabilíssimo. Nós saímos em 2012, para você ter uma ideia, em 1992, o primeiro ano de funcionamento da lei, foram apresentados ao Ministério da Cultura 3 projetos. No ano de 2012, a nossa expectativa é que sejam apresentados ao Ministério da Cultura cerca de 10 mil projetos. No ano de 2011, a gente recebeu quase 9 mil projetos. Então, em volume de recursos, enquanto no início da lei nós tínhamos um orçamento oferecido pelo governo, algo em torno de 100 milhões de reais, lá em 92, hoje o orçamento da lei anual é de 1 bilhão e 600 milhões para a cultura brasileira. Sem dúvida nenhuma, é o maior mecanismo de financiamento da cultura do Brasil. É o que tem o maior orçamento, é o que tem a maior abrangência e é o que tem a maior capacidade de enxergar o país do tamanho que ele é. Mas mesmo assim, a gente tem discutido no Parlamento, no Congresso Nacional, junto com os nossos parlamentares, uma atualização desse mecanismo, para que a gente possa ter uma ferramenta mais contemporânea, uma ferramenta que possa distribuir esses recursos de uma forma mais igual entre os estados, que possa enxergar melhor todos os brasileiros que precisam desses recursos, um mecanismo que possa enxergar as novas linguagens que apareceram de 92 para cá, a cultura digital, que não existia antes, as mídias sociais, a própria internet, que é uma grande ferramenta de desenvolvimento da cultura brasileira, naquela época não se enxergava. Então, veja que a lei atual ela não enxerga a internet, que hoje está uma coisa absolutamente comum em todo o país. Então, o balanço é muito favorável. A gente sabe que a Lei Rouanet mudou os segmentos culturais brasileiros, desenvolveu o teatro, a música, a dança, mas a gente precisa de um mecanismo mais atual.
Compreendi. Mas é necessário muito debate, secretário?
Acho que sim, porque esse setor, ele por si só, ele é um setor diverso. Nós estamos trabalhando, a diversidade cultural brasileira, ela talvez seja uma das maiores riquezas do nosso país. É o que mais nos diferencia dos outros povos. A gente tem, além de termos um país continental, e não somos privilegiados, existem outros países continentais, mas se você comparar os outros países continentais, eles não vão ter a mesma diversidade de cultura que nós temos, até porque a nossa formação lá na origem é uma formação que misturou todo mundo, que misturou as raças. E essas misturas aconteceu de uma forma muito bonita e se transformou numa diversidade cultural absolutamente singular em todo o mundo. A cultura que se produz no Pará, por exemplo, é uma cultura completamente diferente do que se produz em São Paulo, ou do que se produz em Belo Horizonte, ou, por sua vez, do que se produz lá em Porto Alegre. Então, a gente precisa de uma lei que possa ter essa capacidade de enxergar toda essa dimensão que é a cultura brasileira.
Secretário Enilton Menezes, muito obrigada pelas suas informações. Esclareceu bastante aqui para a gente sobre a Lei Rouanet. Uma ótima noite para o senhor e seja bem-vindo à BH.
Tá bom, muito obrigado. E eu faço aí um convite a todos que querem conhecer um pouco mais a lei. Vão ao programa que vai ser aberto ao público, para todas as pessoas. Importante que nós vamos ter presente o relator, o deputado Pedro Eugênio, que é o relator desse novo mecanismo que tramita no Congresso Nacional. Então nós vamos fazer um balanço de todos os passos que nós seguimos até agora, e o deputado Pedro Eugênio vai fazer uma apresentação do que ele está propondo de mudança para esse mecanismo. É um debate para quem milita na cultura. Eu entendo que seja um debate, um momento importante para você se apropriar dessa discussão que vai mudar o modelo de financiamento da cultura brasileira.
Verdade. Acredito que vai estar bastante cheio lá na segunda. Tá certo? Muito obrigada, secretário.
Tá bom. Um grande abraço. Obrigado.
Eu agradeço. Uma ótima noite para o senhor. Tchau. Esse foi o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, Enilton Menezes. Ele que falou para a gente dos 20 anos da Lei Rouanet e falou mais sobre as leis de incentivo às manifestações culturais propostas no Brasil e ressaltou essa importância da atualização da Lei Rouanet, que ainda não reconhece a existência da internet. Então, tem que haver uma atualização mesmo. E o Enilton Menezes, o secretário Enilton Menezes, ele vai participar do Sempre um Papo, que acontece na próxima segunda-feira. Então, adiantando um pouco a sua agenda aí, dia 16 de julho, a partir das 7h30 da noite, no Palácio das Artes. Para mais informações, você pode ligar para o 3236-7400, 3236-7400, para saber mais informações sobre o Sempre um Papo, que vai receber o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, Enilton Menezes.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.